Bom, primeiramente, a nossa preocupação aqui não é com a interpretação, é com o relato. O que nós estamos destacando é que o governo maquia as contas desde 2003. Não é um fato novo, é recorrente. E maquia as contas exatamente para iludir não apenas a senadora Gleisi. Ela tem razões subjacentes, tem razões recorrentes, tem razões visíveis e invisíveis para acreditar sempre no governo. Ela não tem nenhuma razão para contrariar o governo. Mesmo que os olhos dela enxerguem o vermelho, ela é obrigada a dizer que está vendo o verde. Nós estamos relatando números resultantes de um estudo de profundidade e de técnicos que são da maior respeitabilidade no país, não só na academia. São respeitáveis como Mansueto no serviço público e na academia como Reinaldo Gonçalves. Estabelecer como parâmetro de comparação o crescimento do PIB num período em que o combate à inflação se deu de forma eficaz, o período Fernando Henrique Cardoso foi um outro período. O cenário mundial diferente, com várias crises devastadoras no mundo, e o objetivo central do governo, a destruição da inflação para a estabilização da economia. É claro que os números eram diferentes, mas se nós estabelecermos parâmetros de comparação dos números daquele período no Brasil com os números daquele período em outros países do mundo, nós verificaremos que a performance foi melhor do que a verificada nos últimos anos de bonança econômica internacional. Eu vou conceder uma parte também ao senador Aloysio Nunes para depois concluir o pronunciamento. Mas dizendo que esses números não são números da oposição. São números que foram investigados, pesquisados e estudados por técnicos em economia e que buscaram no cenário internacional os parâmetros de comparação que estamos trazendo agora à tribuna do Senado. Eu concedo a parte ao senador Aloysio Nunes.
Com muita atenção a parte que o discurso de Vossa Excelência mereceu da senadora Gleisi Hoffmann, queria registrar apenas uma estranheza por parte, uma estranheza em relação a este a parte. É que Sua Excelência se vale de um argumento ad hominem. Quer dizer, os argumentos, os números que Vossa Excelência apresenta teriam origem suspeita, porque os pesquisadores do IPEA, um é crítico quanto mais do governo e outro é neoliberal. Estranho esse tipo de argumento. Números são números, são dados, são fatos. Não é? E em matéria de neoliberalismo, eu creio que nada supera o governo que Vossa Excelência defende, nobre senadora Gleisi Hoffmann, nobre líder Álvaro Dias. E um neoliberalismo que é mascarado por um discurso triunfalista que não se sustenta diante das preocupações que não são do líder Álvaro Dias, mas são de todos. E o que me espanta, o que me preocupa, é que o PT e o governo não compartilhem dessas preocupações, com os limites que são apontados e que são evidentes, que a nossa economia encontra para que o nosso crescimento seja sustentável. São limites seríssimos de infraestrutura, limite cambial, limite a inflação se aproximando do teto, problema de mão de obra, desindustrialização, não é? Então, são limites evidentes que preocupam a todos e que, se não houver por parte do governo e daqueles que o sustentam como pessoas da competência e do tirocínio de Vossa Excelência, se não forem tocados também por essa preocupação, eu não sei para onde vai o país. Veja, pouco tempo atrás, um técnico do FMI, disse que o Brasil tinha problemas fiscais graves. Ele foi desqualificado pelo ministro da Fazenda, que é o mesmo atual. Foi no final do governo passado. Crise fiscal, coisa nenhuma, o Brasil vai muito bem. Não precisa de corte no orçamento, coisa nenhuma, está tudo ótimo. Esse mesmo ministro da Fazenda depois aplica um ajuste fiscal de 50 bilhões e o Banco Central aumenta a taxa Selic, acaba de aumentar a taxa Selic. Medidas estas que foram, agora muito recentemente, elogiadas pelo diretor-geral do FMI, Dominique Strauss-Kahn. Então, o governo do PT segue rigorosamente a receita do FMI, é um governo neoliberal, e mais, um governo que não reconhece as dificuldades que o nosso país tem diante de si, para que nós possamos nos mobilizarmos todos, situação e oposição, para resolvê-las. Obrigado pela parte, senhor senador.
Muito obrigado a Vossa Excelência pela a parte lúcido e acrescentando apenas que essa prática de empurrar despesas para o futuro é adotada pelo governo do PT desde 2003. E isto vem na esteira da estratégia da manipulação, da desinformação, da mentira, a estratégia de se escamotear a verdade para tentar iludir, para confundir e esconder que há, sim, desperdício de oportunidades ao longo desse tempo. Senhor Presidente, eu vou concluir atendendo ao chamamento de Vossa Excelência. O último tópico, diria respeito à última conclusão de Reinaldo Gonçalves, diria respeito ao processo de ajuste frente à crise global influenciado pelo ciclo eleitoral e oportunismo político. Então, esse tópico vou ficar devendo para concluir elencando a síntese das conclusões. Primeiro, fraco desempenho pelos padrões históricos do país. Segundo, muito fraco desempenho quando comparado com outros presidentes. Terceiro, retrocesso relativo no conjunto da economia mundial. Quarto, país fortemente atingido pela crise global de 2009. E quinto, esse processo eleitoreiro e de oportunismo verificado em 2010. O que há para 2011 é uma herança certamente maldita, que implica 128,8 bilhões de restos a pagar e a necessidade de ajuste fiscal para com contingenciamento, que não sabemos a que patamar atingirá até o final do ano. É bom dizer que nós só teremos condições de avaliar realmente o contingenciamento realizado e onde foi realizado no ano de 2011, quando nós tivermos a oportunidade de analisar a execução orçamentária deste exercício. Porque a palavra do governo nem sempre é honrada. Nós já estamos habituados a ouvir um discurso que não se consubstancia em prática. Ao contrário, a prática nega o discurso. E por essa razão, nós estamos trazendo números que não são nossos, que são os da realidade, que confrontam com os números da mistificação, muito mais como o alerta que a oposição deve fazer ao país.
É possível, senador, ainda uma parte?
Eu estou sendo castigado, senadora, pela campainha.
É porque não, senadora, meu pronunciamento hoje vai ser sobre as mulheres. Eu não vou ter a oportunidade de fazer um debate sobre esse tema que eu acho de muita relevância.
Vossa Excelência que convence o presidente.
Senador Álvaro Dias, se quiser, acrescente mais 5 minutos ao seu pronunciamento.
Desde que me dê o tempo necessário para responder ao
senador. Será dado. Hoje não estamos com a lista cheia de oradores, então a condescendência da mesa para o bom debate e seguindo.
Obrigada.
Está acrescentado, presidente, mais 5 minutos a Vossa Excelência, senador Álvaro Dias.
Muito obrigado.
Eu agradeço, presidente, agradeço também os nobres colegas senadores, mas eu acho muito importante nós fazermos esse debate. Afinal, é um debate sobre a situação do país e o nosso futuro. É, eu fico um pouco triste, senador, pela sua forma de se expressar em relação ao governo Lula, usando adjetivos tão pesados. Eu sempre fiz oposição ao PSDB e ao governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, mas sempre eu fiz dentro do debate das ideias e das concepções. Quando eu digo aqui que o PSDB tem um alinhamento neoliberal, eu digo não no sentido de prejudicar a imagem, eu digo no sentido de que a concepção do partido no governo do presidente Fernando Henrique foi essa. Inclusive, respondendo também ao senador Aloysio Nunes, quem eu tenho muito respeito e muita consideração. Mas foi, todas as políticas adotadas eram políticas que não estavam de acordo com a ampliação distribuição da renda. Nós tínhamos muitas crises internacionais, que, aliás, eram em países periféricos, não em países centrais, como aconteceu agora com os Estados Unidos, que deu uma das maiores crises da história. Nós tínhamos uma crise na Ásia e o Brasil já se ressentia. E, ao invés de nós termos medidas contracíclicas, o que nós tínhamos? Aumento de juros, redução de crédito, redução das despesas de governo, e entrávamos numa recessão, num desemprego, numa falta de condições para o povo trabalhador e para o povo brasileiro se desenvolver. O que nós tivemos com o governo Lula? E por isso é um governo que tem uma visão de desenvolvimento do país. Numa das maiores crises, o que nós fizemos? Ampliamos o crédito, baixamos a taxa de juros, aumentamos os investimentos, retiramos impostos, e aí o Estado brasileiro conseguiu superar a crise. Por isso que nós crescemos 7,5%. Porque se nós fôssemos adotar as medidas adotadas pelo governo do PSDB, que eram medidas, sim, neoliberais, fiscalistas, nós teríamos entrado numa recessão imensa. Agora nós estamos num período contracíclico. Nós precisamos fazer ajustes, e que são ajustes que não terão impactos como tiveram aqueles que foram tomados no governo passado. São ajustes de corte orçamentário, mas não em áreas essenciais, que são as áreas do investimento do PAC, senador Aloísio, que é justamente para trazer infraestrutura para o país, para trazer rodovia, ferrovia, aeroportos, uma infraestrutura que ficou parada por mais de 20 anos e que o governo do PSDB não conseguiu retomar, porque tinha um único discurso, que era a questão inflacionária. Era óbvio que precisávamos combater a inflação, que teve méritos nesse processo, mas não podia ficar restrito só a isso. Teria que ter um outro olhar para o desenvolvimento do país. Hoje não, hoje nós temos perspectiva de futuro. O desemprego, senador Álvaro Dias, está agora, em janeiro, um dos mais baixos da história do mês, 6,3%. Isso é muito importante, um país que tem emprego, um país que expande renda, um país que as pessoas podem comprar melhor, comprar roupa, comprar calçado, comprar comida. É um país que está crescendo. Fazer um ajuste no orçamento é algo que precisa ser feito nesse momento. E isso não é uma maquiagem de contas públicas. Restos a pagar existem. Aliás, eles estão lá, 4.320, está lá disciplinando os restos a pagar.
Tá indo, senhor
que
presidente.
É restos a pagar que, inclusive, o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso tinha bastante. Eu acompanhava o orçamento nessa casa quando foi assessora na Câmara dos Deputados. Então, senador, é importante a gente resgatar isso, porque senão parece que há uma catástrofe, que aqui só tem mentirosos. É claro que nós fazemos um alarde de um crescimento de 7,5%. Levamos 24 anos para alcançar esse índice. 24 anos. Então, por isso, senhor, que é importante estabelecer, presidente, a verdade dos fatos. E só para terminar...
Eu agradeço a
quando
parte,
eu falo,
Vossa
Excelência. Só estou terminando, eu tenho certeza que a mesa lhe dará mais um minuto.
Você está fazendo um discurso,
porque,
não a parte.
Porque
o regimento diz que os apartes devem ser sucintos, e Vossa Excelência faz um discurso maior do que o meu numa parte.
Não, eu estou fazendo um debate, senador.
E repetindo a publicidade oficial do governo.
Não é verdade,
no mesmo,
senador,
estilo de mistificação.
O senhor é um cavalheiro, eu lhe conheço do Paraná, sempre
seja,
foi muito respeitoso.
Embora seja Dia da Mulher, nós estamos comemorando
mesmo,
o Dia da Mulher,
maior.
Vossa Excelência não pode se prevalecer disso, não é? Não pode se prevalecer disso.
Eu vou
responder a parte de Vossa Excelência. Vossa Excelência,
senador,
repete um chavão petista dos
senador
últimos
Vardes,
anos.
Lhe concederei, por equidade, os mesmos 5 minutos.
Muito obrigado. Vossa Excelência, repete o mesmo chavão petista desses últimos 8 anos, que o governo Fernando Henrique foi um governo neoliberal. Eu não sei o que Vossa Excelência entende por neoliberalismo. Eu não conheço a sua definição sobre neoliberalismo. Ocorre que, se o governo Fernando Henrique Cardoso foi neoliberal, o que é o governo do PT? Afinal, o programa econômico é o mesmo, a política econômica é a mesma. A questão que se debate é quem executou melhor a política econômica, porque não houve mudança. Os programas sociais foram todos clonados do período Fernando Henrique Cardoso. A política econômica é exatamente igual, evidentemente com execução que pode ser diferente quanto à qualidade da execução, do gerenciamento, E os programas sociais, não há um novo programa social do governo Lula. O que há é muita ingratidão. E Vossa Excelência diz que eu uso palavras fortes. Não são as minhas palavras que são fortes. A realidade é que é forte. A realidade da mistificação, sim. Da utilização da mentira como arma para alvejar os adversários, desconstruindo o patrimônio por eles adquirido ao longo do exercício de mandatos que ofereceram ao país a estabilidade econômica, a sustentabilidade financeira, a responsabilidade fiscal e a recuperação da competitividade da economia, ignorando este fato, valendo-se dos frutos desta construção, mas renegando esse passado de êxito, para alardear feitos que, lamentavelmente, nós não constatamos no patamar em que pretendem colocá-los. Especialmente a questão do crescimento econômico referida não por nós da oposição, mas por especialistas que estudam, que aprofundam, que investigam e que revelam os fatos com a crueza dos números. Nós estamos no início de uma gestão em que se constata que houve mudança do presidente, mas não houve mudança do modelo adotado. O modelo é o mesmo. Quando se fala em cortar, fala-se apenas. Ou corta-se onde não se poderia cortar: educação, saúde, área social, programa Minha Casa Minha Vida. Como admitir cortes num programa habitacional do governo que não alcança os percentuais anunciados nem mesmo de longe? Na verdade, onde se deveria cortar, não cortam. Não possuem coragem política para realizar uma reforma administrativa, para eliminar o supérfluo, para acabar com o paralelismo, com a superposição de ações, com os gastos desnecessários. É um governo perdulário. Ainda agora, a presidente Dilma foi passar o carnaval na Barreira do Inferno. E se gastou 8 milhões de reais para a reforma das instalações, a fim de que a presidente pudesse lá passar 4 dias de carnaval. Portanto, é um governo gastador, é um governo perdulário, é um governo irresponsável em relação aos gastos que efetua. E nós não podemos, evidentemente, usar punhos de luva diante desse descalabro administrativo que há no Brasil, acobertado por uma publicidade oficial competente. Nisto são competentes. E, evidentemente, lançam mão de recursos públicos, não só para a veiculação desta publicidade, da massificação da informação distorcida, mas, sobretudo, gastam exageradamente no aparelhamento do Estado brasileiro. Aparelham o Estado, puxando para baixo a qualidade da gestão, privilegiando as forças partidárias que estão descendo. Eu concluo agradecendo a Vossa Excelência, eu dizia que privilegiando as forças partidárias que sustentam o governo em detrimento da qualificação técnica e profissional que daria não só autoridade de gestão, mas, sobretudo, qualidade na prestação de serviços à sociedade brasileira. Eu agradeço a Vossa Excelência, senhor presidente, e sei que esse debate não termina hoje.